começa agora mais uma edição do Prólogo. Comigo, Luiz Ardini Júnior.
Comigo, Magali Souza Lima.
Comigo, Leonardo Ribeiro.
Nesta semana, vamos apresentar o livro de dramaturgias Corpo de Delito e Ripical, do escritor Saulo Ribeiro.
O Saulo também nos cedeu uma entrevista que você escuta daqui a pouco.
E vamos sortear dois exemplares do livro. É só você ir na nossa página no Facebook e curtir a imagem da promoção. Mas antes, conheça melhor a obra.
Recentemente, a editora Couza lançou a obra Corpo de Delito e Ripical, duas dramaturgias reunidas em um só exemplar. Com a autoria de Saulo Ribeiro, o livro apresenta dois enredos que andam muito juntos, num clima um tanto sombrio, com um natural tratamento da morte, algo que muitos temem, mas que os personagens do livro pouco receiam. Em Corpo de Delito, o leitor irá conhecer Sr. L e Fran, homens que trabalham cuidando e tratando de corpos de mortos para deixá-los impecavelmente bem apresentáveis. Enquanto cuidam desses corpos, eles conversam sobre problemas, questionam muitas condutas e chamam a atenção para o banal, ao mesmo tempo que necessário e marcante. A segunda dramaturgia do livro se chama Rip e Cal, em que dois irmãos resolvem criar a própria cidade, desde a construção de um pequeno cemitério até os desafios da administração política. Conversam bastante eles, se irritam facilmente um com o outro, mas seguem no objetivo de pertencerem a algum lugar, mesmo que às vezes desanimados, mas reconfortados um com o outro. A dramaturgia de Saulo Ribeiro não traz uma leitura cansativa, muito menos pesada. O livro é fácil de se ler e assemelha-se muito mais com literatura do que dramaturgia em si. A obra tem 82 páginas, foi lançada recentemente pela editora Couza e, para conhecê-la melhor, fique com a entrevista que fizemos com Saulo Ribeiro. Saulo, primeiro, muito obrigado pela disponibilidade ao Prólogo. E eu já quero começar perguntando sobre uma frase que eu escutei sua no dia do lançamento do livro. Você falou que ainda é um pouco inseguro para escrever dramaturgia. Eu queria que você apresentasse melhor qual é a sua relação com a dramaturgia.
É uma relação de quem gosta muito de dramaturgia, quem admira muito grandes dramaturgos, como Ionesco, como Fernanda Rabal, no Brasil, Corpo Santo, o próprio Nelson Rodrigues. É, eu lido com as peças de teatro, com as dramaturgias, de maneira literária. Lido de tratando como se fosse texto para ser lido e não para ser encenado. Aí o que não quer dizer que ele não possa ser encenado.
Bom, e nesse paralelo de dramaturgia e literatura, você consegue ponderar algumas coisas que te chamam mais atenção, tanto na dramaturgia quanto na literatura?
O que eu gosto na dramaturgia é a concisão da palavra. A palavra ali tá pronta pro ato. Eu acabo levando talvez até algumas coisas da dramaturgia para a minha prosa de ficção. Já na prosa de ficção, o que eu gosto mesmo é do ritmo. Como se eu criasse imagens a partir daquilo ali, mas sem movimento. Estão na minha cabeça.
Corpo e Delito e Ripical são duas histórias num livro só. Como surgiu a oportunidade de publicar, como você viabilizou ele?
Pois é, o Ripical eu vinha trabalhando já há alguns anos. Uma primeira versão, inclusive, foi lida de maneira dramática num festival. E depois eu acabei reformulando, acabei mexendo até chegar a esse formato da publicação. Aí no caso do Corpo de Delito, eu vim escrevendo nos últimos 2 anos e chegou um formato que me agradou. Elas já seriam editadas pela editora Couza, porque desde a minha primeira dramaturgia, que é Cárcere, que é em parceria com Piedade, também foi editada lá pela Couza, que eu sou editor, né? Nesse caso, a gente buscou, viabilizou com o patrocínio da Lei Rubem Braga, da Prefeitura de Vitória.
Lendo as histórias, eu percebi que elas trazem um pouco esse clima, esse enredo de morte, assim, um pouco sombrio. Como você criou isso? Como você pensou nisso?
Trabalhei morte com o sentido de coisas mesmo que estão mortas no nosso dia a dia, na nossa sociedade, e a gente trata como vivas. Coisas que a gente dá uma nova roupagem e chama de novo. Ideologias que a gente arvora como novas e são velhas. As vanguardas que nascem retaguardas no corpo de delito. A moça que está sendo maquiada para enterro, ela representa muita coisa desse mundo de hoje e do mundo do futuro, porque a peça se passa no futuro.
Bom, e agora falando sobre os personagens, dá para perceber que eles são bastante filosóficos, ao mesmo tempo que eles falam de algumas coisas meio desconexas, eles falam de algumas reflexões da vida. Onde você buscou isso?
Os personagens, tanto da primeira peça quanto da segunda peça, eles têm uma coisa que eu gosto muito, que é a maneira que eu vejo esses personagens falando. É um tom nonsense e patético. Eles seriam quase que palhaços. Não palhaço de circo, mas o clown, né? Eles seriam palhaços. Tudo aquilo que eles estão dizendo, que eles vão trabalhando com aquela naturalidade, são às vezes questões extremamente absurdas. Eu acabo usando o nonsense e o patético para poder tocar em feridas que seriam muito difíceis de tocar num artigo, por exemplo. E acabam que com isso você dá uma abertura para o riso e para a reflexão.
E agora falando de Ripical mesmo, os dois personagens que, ao meu ver, são os mais marcantes das duas dramaturgias. Como eles nasceram? Você teve alguma inspiração?
Sim, o Rip e Calvo são tributo a Beckett. No Esperando Godot, o Beckett tem dois vagabundos que estão à beira da estrada esperando Godot. Os meus dois vagabundos, eles não estão parados na beira da estrada esperando Godot. Eles saem, eles andam e eles botam a mão na massa para construir uma nova cidade, uma nova civilização. E eles constroem a mesma coisa que existe, né? Se os personagens do Beckett esperando Godot não fazem nada porque esperam Godot, os meus fazem, mas eles acabam não fazendo nada.
Você mesmo falou, só queria que você reiterasse isso um pouco, você falou que as descrições das cenas, elas são curtas e a palavra falada, ela é mais evidente. Por que essa escolha?
Eu quis, assim, ao máximo possível, deixar o texto bruto para os personagens. É como se os personagens gritassem aquilo que está ali. Eu diminui o máximo de rubricas, que são as indicações de cena, né? No final, eu joguei isso para o diretor de cena. Nessas duas peças, eu me coloquei como dramaturgo, mas ao mesmo tempo eu me coloquei como dramaturgo assim, olha, eu vou deixar texto puro, que funciona como se fosse um bate-papo com os personagens. O leitor, se abrir o livro e começar a ler, eu quero que ele se sinta assim, eu tô sentado num banco e tô ouvindo a conversa desses dois personagens.
E você acha que essa abordagem, ela consegue ser uma estratégia para leitores tanto que gostam da literatura quanto aqueles que gostam mais da dramaturgia?
Essa é uma esperança. Uma vez que a dramaturgia impressa em livro caiu muito no Brasil. Você não consegue encontrar peças de dramaturgos contemporâneos editadas em livro no Brasil. É muito raro, muito difícil, né? Para eu fornecer fontes para pesquisa de literatura, eu preciso do texto impresso. Preciso do texto em palavra, né? Então acho que a gente tem que fomentar as fontes de pesquisa para deixar disponível para existir leitor de dramaturgia e pesquisador de dramaturgia.
Bom, agora para a gente fechar, você espera que em breve ou em algum dia essas duas peças sejam encenadas?
Não tem esperança não, já tem muita gente querendo montar. Mas nesse caso que eu trabalhei as dramaturgias para serem colocadas em livro, né? Às vezes até o medo do que elas vão virar encenadas. Então, se algum grupo quiser montar, ele já sabe o seguinte: eu vou ter que arrumar um diretor, que esse diretor vai ter que ter muito trabalho. Não vai ser fácil.
Bom, Saulo, obrigada pela disponibilidade. Sempre que quiser, seja bem-vindo ao Prólogo.
Eu que agradeço, valeu.
Essa foi a entrevista com Saulo Ribeiro sobre o livro Corpo de Delito e Ripical. Se você quiser participar do sorteio de dois exemplares da obra, procure nossa fanpage, facebook.com/prologoleituras.
E vamos agora com as nossas indicações de leitura. O livro que eu vou falar hoje se passa durante a Segunda Guerra Mundial, envolve nazistas, judeus e o período pós-nazismo. Estou falando do livro O Leitor, de Beinhardis Klink, escritor e jurista alemão. O Leitor é o quarto livro de Beinhard e é o mais famoso dele. Mikael tem somente 15 anos quando conhece Hannah, uma mulher de 36. Eles se conhecem na rua e acabam iniciando uma relação amorosa. Mikael cria o costume de ler livros para essa mulher mais velha. Ele é sempre quem lê, nunca ela, durante os encontros. Ao longo de meses, o casal repete essas cerimônias, interrompidas pelo súbito desaparecimento de Hannah. 7 anos depois, Mikael é um estudante de direito e é convidado a tomar parte em um julgamento contra criminosos do regime nazista. Ele descobre que uma das acusadas é sua antiga amante, o que lhe causa bastante surpresa. A história é narrada em duas partes bem definidas. A primeira parte antes do desaparecimento de Hannah e a depois do desaparecimento de Hannah. A primeira parte, além de introduzir os personagens protagonistas, serve para definir em quais mundos eles vivem e o quão apaixonados eles estão. Embora Hannah seja o lado maduro do relacionamento, a relação entre os dois é de pura inocência. Por muitas vezes, o jovem é quem guia a relação, lendo os livros para ela e a levando a passeios de bicicleta, por exemplo. Já a segunda parte é quase um suspense. Mikael tenta falar com Hannah e descobrir por que ela está no banco dos réus. É um romance diferente porque não é uma história de amor comum. Mesmo na primeira parte, onde não há conflito algum, não existem cenas de declarações de amor e dramas exagerados. É quase uma narrativa fria, mas também nem tanto. E por isso, dá pra notar a angústia do jovem. O que também ajuda para essa atmosfera densa é o contexto histórico, pois afinal, Hannah é acusada de colaborar com o regime nazista. O personagem principal é Mikael, ele que mais se desenvolve na trama. Ele amadurece física, sexual e mentalmente. Ele é o fio condutor da ficção e é o que mais é afetado com toda a história. Ele é, portanto, a vítima principal da história. Em 2008, o livro foi traduzido para o cinema com o filme de mesmo nome e conseguiu 5 indicações no Oscar, com vitória na categoria de melhor atriz para Kate Winslet, que interpretou a Hannah. O Leitor foi lançado em 1995 e traduzido para 39 idiomas. No Brasil, foi publicado pela editora Record, tem 240 páginas e custa R$30 em média.
Duas Praças, de Ricardo Lízias, é um livro que conta a história de Maria, uma brasileira que aguarda um manequim com quem conversa e expõe algumas fantasias medíocres, mas, nem por isso, menos vertiginosas. E a história de Marita, uma estudante vítima da ditadura argentina que desapareceu e um colega de universidade está à sua procura. Ricardo Lízias, jovem crítico e especialista em ficção, montou bem a arquitetura do romance, pois as tramas se alternam e se confundem num jogo distorcido de espelhos neste livro. A busca incessante por Marita e os raciocínios confusos de Maria se assemelham, por mais que a princípio as histórias pareçam diferentes. E o que parece distante se aproxima pela insistência dos narradores, um em primeira e outro em terceira pessoa, de repetir estruturas e revelar ocos. A cidade grande e excessiva é o palco das tramas, e nela circulam personagens atormentados e contraditórios, que independentemente de seus mundos peculiares e também distantes, apresentam características idênticas. No livro Duas Praças, a brutalidade prevalece quase orgulhosamente e a passividade triunfa em meio a um caos que a facilita. A mesma passividade que faz com que Maria jamais atinja a lógica que deseja. A impressão que Duas Praças deixa é a de um livro inteligente e extremamente bem escrito, algo único na ficção brasileira. O livro tem 90 capítulos breves. Inicialmente, duas narrativas são apresentadas, mas o leitor só perceberá no capítulo 11. Os 10 primeiros capítulos iniciam a narrativa sobre Maria, os 10 seguintes sobre Marita, e assim sucessivamente. Na curiosidade de descobrir o elo entre Maria e Marita, o leitor se deixa confundir pelo autor, e está aí o grande mérito de Ricardo Lízias. Duas Praças obriga a pensar. Cada provável hipótese é derrubada na página seguinte e o escritor promove um exercício narrativo pouco usual, abusando dos períodos longos e cada vez mais entrelaçados. Duas Praças foi o terceiro colocado no Prêmio Portugal Telecom de Literatura Brasileira de 2006. Foi publicado pela editora Globo Livros em 2005, tem 126 páginas e custa R$ 25.
Hoje eu vou indicar o livro Noite em Claro, da escritora gaúcha Marta Medeiros, e que faz parte da coleção que se chama 64 Páginas. Há algum tempo, a editora LPM, especializada em livros de bolso, resolveu lançar uma coleção que apresentasse histórias completas em apenas 64 páginas. Grandes romances e escritores consagrados foram inclusos nessa, como Bukowski, Jack Kerouac, Fernando Pessoa e a cronista Marta Medeiros, que inaugurou a coleção com o primeiro título inédito, Noite em Claro. Apesar de ser um romance inédito, Marta já havia escrito a história há cerca de 9 anos, mas resolveu tirá-lo da gaveta e se aventurar mais um pouco na ficção só agora. A trama apresenta uma mulher que, numa noite chuvosa de 12 de junho, Dia dos Namorados, resolve tomar coragem e escrever o livro que sempre quis. Ela está sozinha, bebe champanhe, começa a se lembrar do que acontecera naquela mesma noite, 21 anos atrás, e aí que nasce a história, que só vai acabar quando a chuva daquela noite também cessar, promessa dela mesma. O primeiro relacionamento vem à tona, acompanhado de reflexões cruas e sinceras do presente. Hoje, ela é uma apresentadora de TV que recebe e-mails desconcertantes de um fã com problemas mentais. Éder, o rapaz que, de certa forma, lhe dá mais gás para escrever memórias da vida. E enquanto a tempestade cai, às vezes mais forte ou em garoa, ela continua a pensar e a escrever e debochar de si mesma. Rever os próprios defeitos, vícios, frustrações... E uma delas é não ser uma mulher apaixonada, mesmo estando casada e ter se tornado uma pedra a respeito de relacionamentos. E são essas condições que ditam a obra Noite em Claro. Um apartamento vazio, uma noite de chuva e uma mulher meio bêbada e meio gorda escrevendo sobre si mesma. O romance é curto, afinal são 64 páginas, divididas em capítulos soltos, que seguem o ritmo da água que cai na rua, às vezes com 3 linhas, às vezes com várias folhas. Tudo muito ritmado e atrativo. Um tipo de história para se ler facilmente numa noite ou numa tarde. Atualmente, Marta Medeiros é colunista do jornal Globo e Zero Hora. Tem diversos livros de poesias e crônicas lançados e já teve a obra de Ivan adaptada para o cinema. Aos poucos, ela vem se firmando no romance. O livro Noite em Claro é da editora LPM, foi lançado na coleção 64 páginas e atualmente sai pelo preço acessível de R$ 5,00 no próprio site da LPM, lpm.com.br.
O prólogo de hoje está acabando, mas não se esqueça de participar do sorteio do livro Corpo de Delito e Ripical.
Para isso, basta acessar a nossa fanpage no endereço facebook.com/prologoleituras e curtir a foto da promoção.
Acompanhe nossas atividades pelo site prologoleituras.tumblr.com ou pelo site da Rádio Universitária, universitariafm.ufis.br, e até a semana que vem.
Até a próxima terça.
Tchau.